duas irmãs siameses e monstruosas, que não vivem uma sem a outra, porque a riqueza se serva da pobreza? E dividida assim, há tanto ódio, há tanto preconceito, há tanta criminalidade. Olha, o Rio de Janeiro, é duro dizer, é duro proclamar, tem 400 mil crimes por ano. 400 mil crimes cometidos a cada ano, a maioria na região metropolitana e na cidade capital. São mais de 60 mil carros roubados, mais de 120 mil furtos com arma, assalto, 80 mil, lesão corporal dolosa, 150 mil, estupro, 10 mil, homicídios, 15 mil, 400 mil crimes. Senador Paim, eu vivi 10 anos na África. Eu vivi no Malawi, na Zâmbia, no Quênia, na Uganda, no Madagascar, no Lesoto, em Moçambique. Eu vivi 10 anos na África, eu nunca vi isso. Eu vi pobreza. Mas a pobreza era uma pobreza homogênea. Aqui não. Aqui, ao mesmo tempo que você tem uma riqueza conspícua, perdulária, faustosa, muito dela criada à base de juros extorsivos, a uma distância constrangedora, você tem crianças que vivem com o nariz escorrendo, descalças, cheirando esgoto e morando em casas indignas. Num país que não falta cimento, areia, pedra, mão de obra, madeira, meu Deus, quando é que nós vamos terminar com isso? O povo brasileiro não aceita mais. O presidente Lula, movido pela sua alma de brasileiro, ele que já viveu em barraco. Aliás, me contou uma vez, pai, quando morreu a esposa e a filha, ele chamou os amigos para velar o corpo na casa deles, que estava construindo uma casinha. Na varanda, no fundo da casa, tinha um quintal, caiu. Cedeu, ele escreveu, eu passei uma vergonha, rapaz, porque caiu o caixão da minha esposa, da minha filha, rolou o corpo para um lado para o outro. Olha, rapaz, eram as 3 horas da manhã, eu me senti um lixo, porque nem um local digno para velar o corpo da minha mulher e da minha filha eu tive, rapaz. Eu fiquei com tanta vergonha diante dos convidados, pegando caixão, pegando flores, corpo no chão, Que absurdo, rapaz. Esse presidente sabe do que a gente está falando. Tem gente que nunca foi num lugar desse. Tem gente que nunca viu alguém botando um cabo de vassoura para segurar uma laje que está caindo, ou um pedaço de pau. Mas esse presidente nos deu o PAC. Ele nos deu o Minha Casa Minha Vida. E nos deu também o Sistema Nacional de Habitação por Interesse Social, que eu tive a honra de ser relator e que tem 1,5 bilhão no orçamento, fazer convênio com os prefeitos. Agora, eu então venho aqui dizer de que nós temos que caminhar mais rápido, nós temos que priorizar isso, nós temos que ir nas favelas e jogar o barraco no chão e fazer uma casa direito, e aonde der espaço, construir um prédio, e aí trazer as pessoas para viverem com dignidade. Nós temos que colocar lá a internet com banda larga para que essas pessoas tenham acesso à educação e se sintam elas todas seduzidas por uma nova forma de vida, onde as pessoas podem transpor a sua realidade e, através daqueles sites, entrar nos países envolvidos, entrar nas grandes descobertas, ler em grandes jornais, terem acesso à cultura, assistirem shows, ouvirem a opinião de pessoas ilustradas, e assim podemos construir um Brasil que seja rico, poderoso, culto, influente, mas também justo e humano. Um Brasil que não nos envergonhe. E eu então venho aqui hoje com muita alegria no coração, eu que sou o mais obscuro, o mais anônimo, o último desse Senado, dizer que a ministra Miriam Belchior, a quem eu aplaudo de pé, ela é viúva do prefeito Celso Daniel. Outra mulher talvez tivesse se aborrecido com a vida. Outra mulher talvez tivesse escolhido o recluso. Tivesse se afastado da vida pública pela dor de ter perdido o grande amor da sua vida, assassinado porque enfrentou a corrupção na sua cidade. Ela não. Miriam Belchior, da sua dor, da sua agonia, da sua tristeza, da sua solidão, da saudade, do coração estraçalhado pela perda do grande companheiro, ela renovou suas forças. Ela se apresentou na frente da batalha e ao lado da ministra Dilma, diuturnamente, nesse Palácio do Planalto, elas ficam debruçadas sobre os ábacos, sobre as tabelas, sobre os relatórios, para encontrar recursos, para encontrar dinheiro e não permitir que o PAC acabe perdendo o ritmo ou perdendo suas obras. E foi com ela que eu tive a honra de falar. Miriam Belchior, a viúva do prefeito Celso Daniel. E ela me disse, senador Crivella, pode ir à sua terra e avisar o seu povo. Está garantido. Esses 400 milhões já estão no orçamento. Avise a eles que a Mangueira, Mangueira de Cartola, simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti. Como é que pode, né? Gente, viver naquele barraco, naquele calor, naquela miséria, não soube, era magrinho, rapaz, mas para subir aquele morro, descer, canelinha fina, a vida dura. Mas ele ainda nos deixou, simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti. Oh, meu Deus do céu. Se Cartola tivesse vivo, ele ia ficar satisfeito. Ele e a dona Zica, eles iam ficar satisfeitos, porque Mangueira vai receber 153 milhões. Creche, pô, saúde, acessibilidade, melhorar saneamento, a casa das pessoas, complexo da Tijuca, Morro do Macaco, Morro do Borel, aquela turma toda, Vila Isabel, vão receber 100 milhões. Morro da Providência. Aqui eu tenho uma obra lá, sabe, senador Paim, eu estou sempre no Morro da Providência, sempre mantive lá. Minha tristeza, rapaz, é que quando nós começamos a fazer uma obra, íamos fazer com o prefeito César Maia. Lula estava animado, projeto pronto. Aí teve Pan-Americano, Maracanã lotado. O prefeito César Maia organiza uma vaia para o presidente. Uma das coisas mais tristes que eu vi. Uma coisa, Paim, deprimente. Para o mundo, por que vaiar um presidente tão devotado à causa do povo? Um operário que levamos ao poder. Pois bem, o presidente saiu dali triste. Ele disse, Crivella, como é que nós vamos fazer um convênio com a prefeitura diante de um ato desse? Não vai dar certo. Presidente, qual o caminho? Nós vamos fazer, não vamos dividir, vamos colocar o exército. E aí o exército foi para lá. Agora, Paim, uma tristeza enorme, rapaz. Você sabe que um dos nossos oficiais, o exército é um exército altivo, é a elite da nossa intelectualidade. Academia Militar das Agulhas Negras, nós temos uma academia das melhores do mundo. Ali os meninos são bem fardados. Você vê o cassino onde eles tomam café, onde eles almoçam, jantam, é de toda dignidade. Tem as baias, os cavalos são fortes, tem um conjunto de piscinas. E atrás, naquele complexo das Agulhas Negras, eles fazem exercícios de guerra e de duração de uma semana. Ali nós treinamos os bravos, os fortes, os valentes, aqueles que têm a bandeira e que marcham com ela à frente do povo brasileiro. Pois um menino desse, Paim, um menino desse no morro, acabou se aborrecendo com três garotos e sem enxergar a vida daquela gente, o passado, a angústia, o sofrimento, ele foi imperativo, foi duro. Ele prendeu os meninos, deu voz de prisão. Por quê? Por uma malcriação, por uma cara feia, porque os meninos fizeram alguma bobagem. Mas ele tinha que ver os seus irmãos ali com misericórdia, com compaixão, olhar de onde eles viram, meninos sem pais, meninos sem roupa, de grife. Levou eles para a cadeia. O capitão, que tomava conta da obra, fez uma aquisição e verificou, pai, que não tinha nada de relevante. Então disse, tenente, solta eles. Aqui não há nada. Não há nada de importante, nada que possa nos preocupar. Então, o tenente, sim, senhor, vamos soltar. Sim, senhor, vamos soltar. Mas, senhor presidente, ele soltou e cumpriu a ordem. Mas soltou numa comunidade rival, numa facção rival. Entregou os meninos na mão de facínoras, que os torturaram, que os mataram, decapitaram, que queimaram o corpo deles e jogaram na beira do morro, numa lixeira. O Rio de Janeiro foi às lágrimas. O povo do Rio de Janeiro não conseguia entender, o povo na sua natureza amiga, dócil, querida, não conseguia entender uma cena daquela. E eu fiquei perguntando, meu Deus, é como Jesus falou. Tem gente que tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve. Como é que um brasileiro sobe numa favela e não consegue ver ali décadas, séculos de desigualdade, de humilhação, décadas, séculos de preconceito, de ser colocado para trás, diminuído. Meu Deus do céu. Mas, infelizmente, nós tivemos esse percalço. Choramos todos, muito tristes, mas não desistimos. Não permitimos que o nosso sonho terminasse num pesadelo. Continuamos lá. Agora o prefeito César Maia, o prefeito é outro, é o prefeito Eduardo Paes, cuja alma é muito mais humana, e ele entende que nós temos que fazer algo pela primeira favela do Brasil. Ele se somou a mim no projeto Cimento Social, está aplicando recursos, estamos criando ruas com acessibilidade, estamos jogando no chão os barracos e construindo lindas casas de 2 pavimentos, todas mobiliadas. Fazemos isso em 3 dias. Jogar um barraco no chão e construir uma casa de 2 pavimentos, toda mobiliada. As casas têm fogão, em cima do fogão tem exaustor, tem tanquinho, tem móveis de sala, móveis de quarto, tem banheiro apropriado. Pois bem, agora eu quero anunciar, a ministra Miriam Belchior me autorizou a fazer isso, que o Morro da Providência receberá mais 88 milhões de reais. E eu fico muito feliz. Pai, vale a pena a gente confiar em Deus, porque muitas vezes as tempestades, as ondas, os desafios, muitas vezes os reveses políticos, as injustiças, elas precisam ser superadas, porque há um preço para subir nessa tribuna. Você pode não ser um intelectual, pode não ser um virtuoso, ter nome importante, ter nascido numa família tradicional brasileira, mas uma coisa ele não pode deixar de ter, é sentir a dor do povo a quem ele dispõe-se a representar. E isso nós sentimos, pai. E essa dor a gente carrega. E enquanto estivermos aqui, estaremos lutando pelo nosso povo mais humilde, para que eles tenham alegria de terem uma existência, independente de ser rico ou pobre, eles tenham uma existência agradável. Eles não precisam ter vergonha de ser brasileiro. E eu quero terminar aqui falando, elogiando, né? Essa moça que mandou.
Senador Crivella, antes que você, da sua conclusão, só avisar para a nossa meninada e as professoras que estão visitando, quem está na tribuna é o senador Crivella, senador do Rio de Janeiro, em seguida falará o senador Simon, senador como eu do Rio Grande do Sul, e sejam bem-vindos. Estão aqui conosco os alunos do Ensino Fundamental do Colégio JK 913 Sul. Bem-vindos.
E mandaram as meninas e meninos mais bonitos de Brasília.
Ah, muito bem, viu?
Parabéns. Muito bem, Paim. Agora, eu queria terminar aqui, senador Paim, nesse nosso pequeno pronunciamento, dizendo que vou colocar na minha página também esse discurso que Vossa Excelência referiu sobre os idosos. Estamos chegando no Dia dos Idosos. No que ela diz aqui, Paim, o seguinte, que os direitos nesse país diminuem quando escurece a pele, quando envelhecemos, quando vamos para as periferias sociais e geográficas do nosso país, quando vamos para a beira de uma floresta ou para a beira de um valão de esgoto. Eu acho que essa senhora está aqui. Essa senhora, isso aqui pode ler
que ela vai gostar. Não, se você puder.
É um poema maravilhoso.
Eu achei lindo.
Isso aqui nós temos que repetir. Esse direito que parece óbvio ainda não está garantido para os brasileiros de todas as idades. Os direitos no Brasil costumam diminuir à medida que a cor da pele escurece, que a idade aumenta, que a renda diminui, que caminhamos em direção à periferia das cidades ou chegamos próximos de florestas e reservas. Esse país, nosso, consegue ser ao mesmo tempo tão grande e tão desigual. Parabéns.
Cumprimento o senador Crivella pelo seu pronunciamento e que fortaleceu mais uma vez o Conselho Nacional dos Idosos. Esse manifesto que ele resumiu mostra a luta dos idosos no nosso país para ter direito a uma aposentadoria digna, reajustes decentes e sem esse famigerado fator previdenciário. Mas é com satisfação que nesse momento que eu passo a palavra ao nobre senador do Rio Grande do Sul, senador Pedro Simon, que ontem à noite eu tive a alegria de presidir a sessão, no momento em que ele fez aqui um belo pronunciamento para o país e vai nos brindar com outro no dia de hoje. Só terá o tempo que entender necessário para o seu pronunciamento.